até aqui. Ainda tem várias lições para aprender aqui. Tem muitas coisas para se aprender. Se Deus quiser, nos vemos semana que vem. Mas tem alguma dúvida que ficou ainda? Isso a gente vai ver depois, né? Que Esav nunca perdoou o fato de Yaakov ter pegado as suas brachot. Sim. Aqui foi uma conquista espiritual, porque o Yaakov agora vai ter o direito de serviço a Hashem, graças a essa troca que foi feita.
Foi a primeira, depois ele tem um outro teste com o anjo.
Depois vai ter a luta dele com o anjo de Esav, mas isso ainda tem muito tempo, é uma outra história.
Mas são conquistas espirituais?
Sim. Sim. Sim.
Mas não tem a ver também com a questão não só de ele ter conseguido para a roda, ter negócios, enfim, mas ter o caráter de um caráter do mundo, da vontade de um caráter do mundo. Inveja de um, não inveja do outro, não tem isso.
Sim.
Não é só a questão da. Da que ele encontrou,
mesmo que ele fez,
era merecedor.
Com certeza. Com certeza.
Ele não teve de pronto, né, essa como fala, essa é a igreja que está exatamente.
Justamente, o próprio Esav aqui está abrindo mão. O próprio Esav aqui está abrindo mão disso, porque ele não interessa para ele.
É que a Shem, né, a gente pode perguntar, dá para um cara tão sem humanidade, sem caráter, sem moral, a moral, uma coisa tão importante, né?
Então, na verdade, é justamente aqui que está o livre-arbítrio. O Esav, nós vimos, o Esav nasceu a princípio, ele podia canalizar a sua força toda para servir a Hashem com mais força. Então ele tinha esse direito, porque se ele fosse servir a Deus de fato, com todo esse vigor que ele tinha, ele ia servir de uma forma maravilhosa. Mas a partir do momento que ele começou a usar essa virtude que ele tinha para o mal, então não dá mais para agora, você vai servir Deus desse jeito? Como? Se você não está interessado. Então, a partir do momento que ele abriu mão disso, não quer mais saber, Deus falou, ok, perdeu. Não te interessa a primogenitura? Não tem bênção também. Vai passar para o Yaakov tudo isso.
Bem,
sim.
Qual a relação de semelhança existe entre os dois irmãos e
que você quer que tenha uma semelhança? Então você está certa. Se você olhar, existem livros, por exemplo, o Sefer HaGilgulim, o livro dos alunos do Arizal que escreveram. O Sefer HaGilgulim é o livro das reencarnações, que ele traz todas as pessoas que eram reencarnação de outras. Então, de fato, Yaakov era a mesma alma de Hevel e Esav tinha a mesma alma de Caim. Não são os únicos. É, mais pra frente você vai ter Haman e Mordecai, também são as almas deles de novo, e assim tem vários que são na verdade a mesma alma que foi voltando e cada vez tinha que consertar o erro anterior. Então de fato existe uma relação, tanto é que você de fato está percebendo que o digamos que o ponto central da história dos dois é igual. Mas aí já seria entrar em mundo da Kabbalah, que não é pra mim. Principal dos brachos recebeu Yaakov, e o Esav depois chora tanto, é que a gente está agora já colocando a carroça na frente dos bois, é uma próxima história. Mas de fato, o Esav chora tanto para o Yitzhak, fala, não pode ser, você só tem uma bênção, não tem mais nada que pode dar para mim. E aí de fato o Yitzhak dá uma brachá um pouco menor, porque não sobrou muita coisa, com tudo que ele falou para Yaakov, não sobrou muita coisa. Mas ele deu alguma coisa assim para o Esav.
Mas ele não sabia que era. Ele sabia que
era. Bom, quando chegar lá, a gente vai descobrir que sim, ele descobriu depois. Fica sabendo que ele trocou. A verdade é que o Yitzhak, a gente vai ver se Deus quiser, lá tem toda uma explicação bem complexa, filosófica lá. Mas o Yitzhak, de fato, já percebeu provavelmente que quem estava na frente dele não era o Esav e que era o Yaakov na hora que ele foi dar a brachá. Ele já deu a brachá sabendo que ele está dando a brachá para o Yaakov. As mãos são de Esav. Quer que deixa claro isso? É muito simples. O Yaakov recebeu a brachá do seu pai Yitzhak, certo? quem deveria ter recebido a brachá a princípio, pelo que Yitzhak achava? O Esav. Por que que o Esav tinha que receber a brachá? Porque ele era o primogênito. E aí Yitzhak dá a brachá, por engano, entre aspas, para o Yaakov. Terminou essa passagem. E entra Esav lá e fala, ops, safado do meu irmão, segunda vez que ele me engana. Aí o Yitzhak fala, como? Como assim, segunda vez que ele engana? Não estou sabendo da primeira. Ah, papai, não contei para você que ele me aprontou outro dia? E outro dia, já faz anos, décadas. Sabe o que ele me aprontou um dia? Ele comprou minha primogenitura. Ah, aí diz o Yitzhak, ele estava preocupado, ele estava achando estranho. Como Deus me causou com que eu desse a brachá do primogênito para quem não é o primogênito? Mas agora que Esav está contando que foi feita uma transação que ele nem estava por dentro dessa história, aí ele já entendeu, por isso que eu dei. Eu dei a brachá para quem queria a brachá há décadas atrás e não dei para aquele que desprezou, que não interessava a ele há décadas atrás. Então justamente a história que nós estamos vendo aqui é o motivo pelo qual depois a brachá acaba sendo dada invertido. A gente falou isso semana passada ou retrasada, não?
É o primogênito.
Que Yaakov é o primogênito e o Esav é o segundo. Mas como ele foi o segundo, ele saiu o primeiro. Mas na verdade, o Yaakov é o primeiro. Tá certo?
Sim. Mas não tem algo assim. É muito interessante a explicação rápida, inclusive, né?
Você está pensando em aspecto de compra e venda de sei lá do que? Que um filho comprou um computador e forçou o outro a vender o computador ou sei lá o que? Não tem nada a ver aqui. Aqui nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que o sujeito tem um direito de serviço a Hashem. Não interessa a ele. Prova é que ele está matando, está estuprando, está fazendo tudo que é coisas contrárias à vontade de Hashem. Então, você não está interessado? Passa para mim o cargo.
É que a palavra Senhor não é uma palavra muito bom, é uma palavra.
Aqui foi feita uma transação de abrir mão, como a gente viu antes. Que ele simplesmente abriu mão daquilo que ele tinha.
Ele se dobrou,
conseguir fazer isso. Sim, isso também é verdade. Não, Itzhak vai saber disso só depois que ele deu a brachá, entre aspas, por engano, para Yaakov.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se ele já tinha consciência quando Yaakov se passou por Itzhak, ele já sabia da conduta dos dois filhos. Ou seja, da conduta da Yaakov em relação ao serviço divino, da conduta do serviço do pai, da conduta social e mesmo pessoal do Isaac, ele já tinha consciência disso.
Não está claro aqui, porque a princípio o Yitzhak continuava sendo enganado pelo Esav. Então não está claro que ele, nesse momento, tivesse consciência do que o Esav aprontava. Embora muitos comentaristas dizem que ele sim sabia o que ele aprontava, mas mesmo assim ele pensou, é melhor eu continuar amando esse filho e tentando ver se eu consigo botar ele na linha do que agora falar para ele, escuta, eu tô vendo que você não presta, então vai embora da minha casa. Agora, só para deixar claro, que antes perguntaram aí, falaram no meio, que quando a gente está falando aqui, a troca foi feita entre Esav e Yaakov. Yaakov teve que dar algo para que Esav desse o direito dele servir a Deus. Aqui não tem suborno. O suborno vai surgir nos descendentes. Que os descendentes de Yaakov vão ter que dar coisas em troca, que muitas vezes isso vai se chamar suborno, na Rússia, por exemplo, ou na Idade Média, para que o Esav permita a ele exercer o seu dever espiritual. Então, o suborno aqui não existe um suborno, aqui tem uma troca. Suborno é o que vai ser usado muitas vezes no futuro.
Agora, a pergunta é a seguinte. Ele estava ali no linear entre desabar totalmente, espiritualmente, e essa troca pode ter sido um empurrão final.
Yeah.